Eu queria, antes da ceia, compartilhar com vocês que o Senhor tem falado comigo e todos nós conhecemos aquilo que Paulo fala sobre ceia em 1 Coríntios 11. Mas eu queria me deter num versículo. Em 1 Coríntios 11, Paulo relata a sua revelação que o Senhor mesmo deu sobre a ceia. Porque ele diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. É uma revelação que Paulo recebeu. Ele não estava na ceia, lá em Jerusalém, com os 12 discípulos, o Judas estava junto ainda. Mas Paulo recebeu do Senhor, posteriormente, essa revelação. E ele diz o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beber, disse, em memória de mim. Por quê? E esse é o versículo que eu queria parar um pouco. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Hoje falamos tantas vezes do Senhor vir, e Ele vem. E a noiva está preparada. Nós estamos alegres pela sua vinda. Nós não estamos dizendo, Senhor, espera mais um pouquinho. Porque quem disser isso é porque não está esperando, né? Ou tem coisas mais importantes para fazer. Quem está preparado não importa. Importa estar com o noivo, que é o nosso amado. Amém? Vocês anunciam a morte do Senhor quando tomam o pão e o cálice. É isso que Paulo diz. Então, comer o pão e beber o vinho faz referência à morte de Jesus. E nós vamos tomar o pão e o vinho. E eu queria que o Senhor pudesse nos dar toda a revelação dessa anunciação da sua morte. Em Lucas, quando Jesus, quando descreve a ceia que Jesus está repartindo com seus discípulos, ele diz assim, ao tomar o pão, ele diz, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. E quando ele toma o cálice, ele diz, esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vocês. Em favor de nós, tanto o corpo como o seu sangue foram dados em nosso favor. E o pão que nos foi dado, o corpo de Jesus dado por nós é o sacrifício de alguém que deveria morrer em nosso lugar. Assim como na lei era preciso que o cordeiro fosse sacrificado pelo pecado de alguém, assim pelo nosso pecado alguém precisaria morrer. Como ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esta foi a grande tarefa do João Batista de abrir o caminho para Jesus e apresentar o caminho ao mundo pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que foi sacrificado, foi dado por mim e por ti. Derramar o sangue é dar a vida. Diz a lei que a vida está no sangue. E é por isso que o Senhor derramou o seu sangue. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. É o que Mateus descreve. Ele coloca para perdão dos pecados. Nós temos muitos cânticos que dizem que o sangue de Jesus nos lavou, não é? Nos lavou do pecado. Nos lavou de toda corrupção, toda condenação, toda sujeira na qual estávamos, para nos purificar e santificar, nos justificar. É o sangue que nos justifica. E agora, como ouvimos hoje, né? Estamos justificados diante de Deus, não por nossas atitudes, por nossas obras, mas pela graça que recebemos no sangue de Jesus, que nos lavou de todo o pecado. O Senhor Jesus fez conosco uma aliança de sangue. Gosto de pensar que em alguns lugares no passado, acho que hoje não sei se fazem ainda, mas uma aliança de sangue era feita assim, se cortava, um cortava no braço o outro e depois se juntava e o sangue se misturava. Porque era uma aliança de sangue, um pelo outro. A aliança era até a morte. E esta aliança, Jesus fez por nós. Não bastasse isso, que eu acho que é muito maravilhoso, diz o texto que em Romanos 5 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Ora, Jesus fez isso não porque éramos bons. Nós ainda éramos pecadores e Ele tomou sobre si a nossa iniquidade. Ele propôs uma aliança quando nós nem dignos não éramos, nem tínhamos nada para oferecer ao Senhor. Mas Ele fez essa aliança e nós hoje estamos dizendo que temos esta aliança com Ele. Uma aliança de sangue. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós já estamos reconciliados. Somos salvos pela vida de Cristo em nós. É assim que vivemos hoje. É assim que estamos preparados para viver eternamente com Ele. No Antigo Testamento, quando essa aliança foi feita, né? Porque Jesus fala a nova aliança. É que existia uma lá em Êxodo, descrita em Êxodo, né? Que Arão pegou, matou um cordeiro, pegou a metade do sangue e aspergiu sobre o povo. E esta era a aliança que ele estava fazendo, uma aliança de sangue. Eu quero ler esse versículo porque tem um detalhe importante. Está em Êxodo 24. Se alguém quiser abrir, pode abrir, se não, Êxodo 24. Deus propôs essa aliança para o seu povo que ele havia tirado do Egito para fazer uma aliança. E queria que todo o povo estivesse diante dele, mas o povo temeu e pediu que só Moisés fosse. Então, diz ali, no versículo 7, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Esta era a aliança. Tudo o que falar o Senhor, nós vamos fazer e obedecer. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Esta era a velha aliança. E agora o Senhor faz uma nova aliança. E eu queria fazer referência em Hebreus. Capítulo 9. Versículo 11, que fala do sacrifício de Jesus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas das novilhas aspergidas sobre os contaminados os santificam, que era a forma da lei santificar, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para servirmos ao Deus vivo. Isto faremos e obedeceremos para servirmos ao Deus vivo. A aliança é uma aliança de sermos não só conquistados por ele, mas para vivermos para ele. Esta é a aliança. Da nova e da antiga também. Era para servir o Senhor. E nós somos chamados para servir o Senhor. Agora vamos voltar para o nosso João 12, que lemos lá no começo. João capítulo 12. Essa conversa, esse tempo que é descrito aqui de Jesus com seus discípulos era quando Jesus estava indo a Jerusalém para... Ele tinha entrado, aquela entrada triunfal num burrico, né? E então estava se aproximando a hora da sua morte. É por isso que os judeus já estavam ali em Jerusalém, porque a Páscoa estava chegando. Eu gosto tanto de ver assim a soberania de Deus quando olhamos a história. Os judeus nem estavam imaginando de que aquela Páscoa que era apenas sombra do que iria acontecer nesses dias, porque para eles era tão grandioso a libertação do Egito, que eles não poderiam imaginar que aquilo era apenas sombra daquilo que viria agora a se realizar em Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus, a verdadeira libertação das trevas, do pecado, do mundo que o Egito representava, para uma vida eterna. Olha só, eu pergunto para vocês assim, o que Deus realmente quis com a Páscoa? A libertação do Egito? Ou a salvação do mundo inteiro? Esta é a soberania de Deus. Deus agora estava olhando para aquilo que era o propósito dele, desde que o pecado entrou no mundo. Ele precisava mostrar como um povo é tirado do Egito. Mas ele queria mesmo, era mostrar como o mundo pode ser salvo eternamente através da Páscoa de Jesus. E diz, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ora, Jesus estava para morrer. E ele estava dizendo de que se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai conquistar um povo para si. Que diferença que fez a morte de Jesus. É por isso que vamos anunciar a morte de Cristo. Porque nós somos resultado da decisão de Jesus de não deixar que isso acontecesse a ele. Porque no versículo 27 ele diz assim, agora está angustiada a minha alma. Por quê? Porque ele sabia que ia morrer. E ele disse, e que direi, Pai, salva-me desta hora? Era para... Não. Por quê? Precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, Jesus se fez homem para morrer, por ti e por mim. E agora era a hora. E ele sabia, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, muitos vão ser salvos. E Jesus aplica isto para seus discípulos. E ele diz, quem ama a sua vida, no versículo 25, perde a vida. Mas aquele que odeia, que às vezes a gente tem uma ideia errada desse verbo aqui, né? Não é ódio, é assim, é realmente não se importar com a vida desse mundo, porque tem algo muito mais precioso. Quem rejeitar a vida desse mundo pela vida eterna, essa ideia do odiar aqui, né? Quem rejeitar a sua vida neste mundo, abrir mão da sua vida neste mundo, então, esse vai preservá-la para a vida eterna. Nós estamos num tempo, aqui nesse mundo, que o nosso contexto social nos dá tantas oportunidades de vivermos a vida nesse mundo que nós nos deixamos levar pelo curso desse mundo. São coisas, às vezes, muito lícitas, mas tiram nosso tempo, tiram nossa atenção e tiram o nosso serviço ao Senhor. Nós temos algo a fazer que o Senhor nos encarregou. E o diabo criou uma sociedade ao nosso redor para nos desviar desse propósito. E eu queria fazer esse alerta, porque nenhum soldado que foi convocado para a luta se envolve com as coisas deste mundo, diz Paulo a Timóteo. Nenhum. Se nós estamos envolvidos, talvez nós não estejamos na batalha. E o Senhor precisa de nós nas suas fileiras. Porque há uma luta contra o inimigo de Deus, que se levantou contra todas as coisas de Deus. E nós fomos convocados por Ele para essa luta. Tu e eu. E não é pela nossa capacidade, pode ter certeza. Mas é pelo Espírito Santo que está em nós, que quer manifestar a vida de Deus. Então, quem ama a sua vida, certamente não diz, vem Senhor Jesus. Vai dizer assim, espera um pouquinho que eu tenho mais umas coisinhas para fazer, porque eu amo as coisas desse mundo. Isso é uma boa maneira de nos avaliarmos. O que queremos fazer antes da volta de Cristo? É ganhar vidas para que elas vão junto? Ou é terminar nossa casa, comprar um carro novo, ou sei lá, terminar um curso? Fazer um upgrade, melhorar de salário? Qual é a vontade da nossa vida aqui? Tudo isso é lícito. Não há condenação sobre essas coisas. Há condenação sobre o nosso coração. A nossa mente precisa estar focada no alvo. Amém? Não deixemos que esse mundo nos tire as forças e a dedicação daquilo que é eterno. Porque nós não atentamos para as coisas que se veem, não é isso? Mas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, passageiras. Mas as que não se veem são eternas. Quem me serve, disse Jesus ali nesse texto, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Quem me serve precisa segui-lo. Jesus decidiu morrer. E eu preciso decidir morrer também. Anunciar a morte de Jesus não é nos lamentar da fatalidade da sua morte, ou até pensar como alguns homens pensam, que esta foi a derrota de Jesus. Anunciar a morte é anunciar a vida eterna. Quando anunciamos a morte de Jesus, é que por ela nós ganhamos a vida eterna. Anunciar a morte é vencer o príncipe desse mundo. É vencer o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Anunciar a morte é permanecer na aliança de sangue com Jesus. Se for preciso, morremos por Jesus, mas não abriremos mão dele, porque a nossa vida não é aqui. Anunciar a morte é como o grão de trigo, que morre, mas frutifica. Dá muitos frutos. Anunciar a morte é estar onde Jesus está. Anunciar a morte é servir o Senhor. E anunciar a morte, por fim, é a esperança da sua volta. Anunciais a morte até que ele volte. Já pensou? Eu tenho uma forte impressão que a maioria desta geração vai encontrar o Senhor Jesus no arrebatamento. Pode ser uma impressão assim, pessoal, mas eu quero deixá-la declarada aqui para que vocês se alegrem comigo. E não tenho medo da morte. Não é isto. Mas como eu gostaria de viver esse momento glorioso junto com vocês, todos os que estão preparados para encontrar o noivo, porque o noivo vem buscar a noiva, né? Era assim desde o começo. Aliás, hoje ainda se tem um pouquinho dessa tradição, né? A festa de casamento é na casa da noiva, ou seja, na cidade da noiva. Por quê? É porque o noivo tem que ir até lá buscá-la. Ainda se mantém um pouco dessa tradição, né? E como ouvimos na parábola das virgens, né? O noivo que veio buscar a noiva. Que bom. Que bom. Estar na luz, ter luz, é andar no Espírito e ter comunhão com o Senhor. É ali onde está a comunhão, na luz. Agora queremos repartir, confirmar nossa aliança com o Senhor. Uma aliança de sangue. E anunciar a morte de Jesus, que nos deu vida. Quero pedir para alguns que estejam dispostos a ajudar aqui, a servir. Não convoquei ninguém, mas podem vir alguns. É só para servir. Pode vir.